das automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana, ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero, qualidade que você confia na Messejana.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora. 3122-0101.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio.
Onda estança no ar, Fortaleza inteira escutar, do sertão ao litoral, a sintonia universal. Alô, alô, Fortaleza, no Fortaleza inteira escutar, do sertão ao litoral, a sintonia universal. Rádio Assunção me chama, entrevista de esporte na trama. Alô, alô. Abraça, o bom baiano nunca passa.
8:03, de volta no Alô Alô Fortaleza, terça-feira, dia 16 de dezembro. Seu Reginaldo Ivo França, obrigado pela audiência, um abraço. Hoje é aniversário da esposa do amigo Cris, lá do Henrique Jorge, o nome dela é Dona Lucidalva. Daqui a pouco a gente homenageia Dona Lucidalva na hora dos parabéns, valeu. E o Naldo lá de Pentecoste, diga aí, Naldo, bom dia.
Bom dia, Lacerda, bom dia aos ouvintes do Alô, Alô, Fortaleza. Tô aqui ligado na Rádio Assunção, desde a madrugada, dentro do programa do Pajé, e vou até a tardezinha, viu? Reginaldo aqui de Pentecoste, cadeira cativa aqui da Rádio Assunção e principalmente do programa Alô, Alô, Fortaleza. Grande programa esse. Parabéns, Lacerda. Tô na escuta, Lacerda. Reginaldo de Pentecoste, o Naldo, viu?
Valeu, Naldo. Obrigado aí pela sua atenção, pela sua sintonia aí em Pentecoste. O nosso amigo Paulo Castro, sempre nos acompanhando lá em Sobral. Ele bota um alto-falante, sei lá o que é que ele bota, um retransmissor lá na praça para nos acompanhar. Seu Adalberto Pessoa, obrigado, seu Beto. Seu Adalberto Pessoa, sempre aqui conosco também, muito obrigado pela audiência. E o Kedoshin está aqui. Rapaz, repercutiu até em Portugal a fala que nós colocamos ontem aqui do Zezé de Camargo e Luciano em relação ao SBT. Rapaz! Alô, alô, Kedoshin, aí em Palmeira de Faro, Portugal. Tudo bem, Kedoshin? Bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, ouvintes do Alô, Alô, Fortaleza. Lacerda, eu ouvi ontem no seu programa o depoimento surpreendente do cantor Zezé de Camargo, pedindo para o SBT abortar a transmissão do especial de fim de ano que ele já gravou para aquela emissora. Eu penso, Lacerda, que um programa como esse, num horário nobre, numa data especial, um programa como esse tem um peso artístico incalculável. E mesmo assim, em nome da sua coerência de vida, o Zezé de Camargo está abrindo mão. Confesso, meu amigo, que esta foi uma das atitudes mais corajosas que eu já vi de uma figura pública, de um artista. É claro que tem muito artista por aí que se posiciona ideologicamente, mas nós sabemos que a maioria deles ou não tem muito a perder, ou pelo contrário, tem muito a ganhar. Como é o caso dessa turminha que vive dos incentivos proporcionados por uma certa lei que existe por aí. Mas o caso do Zezé de Camargo é único. Ele tem um programa que já está gravado, um programa que está apenas na fase final, nos retoques finais, que tem até data para estrear. E ele pede: não mandem para o ar. Eu não quero ter o meu nome associado à imagem de vocês. Laceda, eu não sei se o programa irá ou não para o ar, porque nós sabemos que há contratos, há compromissos, há muitas coisas envolvidas. E, de repente, até mesmo contra a vontade do Zezé, pode ser que o programa seja veiculado. Eu, sinceramente, espero que a vontade dele seja respeitada e que o SBT não passe o programa. Mas, independentemente se irá ao ar ou não, se será transmitido ou não, independentemente disso, o Zezé de Camargo já fez história. O pronunciamento dele foi duro, foi inédito. Eu quero até relembrar um pouco do que ele disse. Eu vou abrir aspas aqui, porque não é opinião minha, nem é posição do Alô Alô Fortaleza. São frases literais do Zezé de Camargo. Abre aspas. Ele disse, abre aspas. Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News, e isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Mas diante do que vi, com pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, com as filhas do Silvio Santos não honrando a memória do pai, e filho que não honra pai e mãe, não existe. Então, se puderem, não exibam o meu especial de Natal. Vocês estão se prostituindo. Fecha aspas. Laceda, deixe-me dizer uma coisa aqui que talvez te surpreenda. Há exatos 16 anos, 16 anos atrás, no dia 16 de dezembro de 2009, você publicou um texto interessante no seu blog, J. Lacerdo Comenta, contando a história de uma menina de 8 anos chamada Virginia O'Hanlon, que escreveu uma carta para o jornal The Sun perguntando se o Papai Noel realmente existia. No dia 16 de dezembro de 2009, você contou essa história no seu blog. A carta da Virginia O'Hanlon foi escrita em dezembro de 1897, justamente numa época como essa, na época do Natal. E a resposta do The Sun veio através de um editorial. E este editorial acabou por se tornar um marco cultural que extrapolou os limites do jornal e acabou por influenciar até mesmo a forma com que nós celebramos o Natal até os dias de hoje. O autor da resposta foi o editor do The Sun, um jornalista chamado Francis Parker Church. E eu penso que ele fez uma ginástica incrível, Lacerda, para responder aquela carta. Porque, por um lado, ele não podia afirmar categoricamente que o Papai Noel existia. E, por outro, ele não queria frustrar a imagem que aquela criança tinha do Natal. Então, o Francis Parker Church, ele disse, abre aspas, enquanto houvesse crianças que acreditassem no espírito de bondade, fé e alegria que envolvia a história do Papai Noel, ele, de alguma forma, existiria. E então, Lacerda, o Francis Parker fechou o editorial dele de uma maneira poética. Ele disse, abre aspas, a magia e a beleza da vida estão naquilo que não podemos ver, mas sentimos e cremos com o coração. Fecha aspas. Lacerda, desde que o The Sun publicou essa resposta do Francis Parker, esse pensamento passou a fazer parte do imaginário natalino. Aliás, 60 anos depois, em 1957, o autor de histórias infantis, muito famoso, Dr. Seuss, ele inspirou-se no nesse espírito natalino que passou a ser desenvolvido depois do que disse o Dessin, o Dr. Seuss se inspirou nesse espírito para criar um dos seus livros mais famosos, Como o Grinch Roubou o Natal, que é uma das histórias mais conhecidas sobre o Natal e que inclusive virou um filme famoso com o ator Jim Carrey. E eu, Lacerda, estou fazendo esta ponte entre esta história que você publicou há 16 anos e a decisão do Zezé de Camargo ontem. Eu estou fazendo essa ponte por causa de uma pequena particularidade. Na carta que mandou para o Dessin, a menininha de 8 anos, a Virginia O'Hanlon, ela escreveu: "Caro editor, tenho 8 anos e alguns dos meus amiguinhos dizem que o Papai Noel não existe. A minha mãe disse que se o Dessin disser que ele existe, ele existe. Por favor, diga-me a verdade. O Papai Noel existe?" Lacerda, foi isso que a menininha escreveu. Se o seu jornal disser que o Papai Noel existe, ele existe. Veja a confiança que a mãe da Virgínia tinha na seriedade do jornal. Se o editor dissesse que sim, ele colocaria em causa a credibilidade do jornal. Porque qualquer adulto sabe que a existência do Papai Noel é mais simbólica do que real. Mas como é que ele ia dizer não para uma menininha de 8 anos? E foi aí então que entrou em cena a genialidade do Francis Parker, que atrelou a existência imaterial de um personagem, ele atrelou a materialidade dos sentimentos que envolvem o Natal. Bondade, alegria, fé. Tudo isso, Lacerda, está muito ligado à figura do chamado Bom Velhinho. Um personagem inspirado em Nicolau de Mira, um religioso que, como o Jeová Mendes já explicou, foi um cristão que viveu no século IV depois de Cristo. Mas estes sentimentos, Lacerda, também formam a base dos sentimentos que envolvem a vida e o ministério de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Senhor do Natal, que é o verdadeiro sentido do Natal. Bondade, alegria, fé e, acima de tudo, salvação formam a essência do nascimento de Jesus, formam a essência do Natal. Na resposta que deu, o editor Francis Parker não mentiu. E fazendo isso, ele salvou a reputação do Dessin. Mas também não frustrou os sentimentos daquela menininha. Quanto a ela, a Virgínia, é claro que depois que ela cresceu, ela descobriu que o Papai Noel não existia. Mas os sentimentos natalinos, sim. E por isso, ela continuou confiando no Dessin e desenvolvendo esses sentimentos. Depois, ela cresceu, tornou-se professora, casou, teve uma filha chamada Laura, provavelmente falou para Laura sobre o Papai Noel e depois faleceu em maio de 1971, com 81 anos. Agora, Lacerda, voltando ao Zezé de Camargo e fechando com essa ponte que eu quero fazer entre os dois episódios. Eu aplaudi ontem a atitude do Zezé de Camargo e estou associando a atitude dele a essa história do Dessin. Justamente porque o Zezé de Camargo sabe muito bem o rumo que o jornalismo daquela emissora está tomando. E ele não quer fazer parte desse rumo. Infelizmente, Lacerda, o Zezé de Camargo crê, e eu também, que não haverá naquela redação editores com a mesma qualidade moral do Francis Parker. E depois do que nós assistimos no lançamento do novo canal, será que nós teremos nele a mesma confiança que a pequena Virgínia teve nas notícias que eram veiculadas no The Sun? Fica no ar esse questionamento, Lacerda. Crianças são ingênuas. Crianças têm a capacidade de acreditar em muitas coisas, inclusive no Papai Noel. Mas, Lacerda, quando gente grande continua a acreditar que ele existe, a coisa fica meio estranha. E, infelizmente, meu amigo, há muita gente por aí acreditando cegamente nas coisas que um velhinho barbudo que se veste de vermelho anda dizendo. E olha que eu não estou me referindo ao bom velhinho, porque a bondade deste barbudinho é extremamente duvidosa. E aí, Lacerda, quem diria que uma postagem sua feita em 2009 ainda serviria como base para um comentário 16 anos depois? Bom dia, Lacerda, bom dia, equipe, e bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza.
Bom dia, Kedoshin. Caramba, nem eu lembrava, nem eu descobri isso, e o Kedoshin descobriu. Tá aqui a postagem diante de mim, uma quarta-feira, 16 de dezembro de 2009. Eu postei aos 36 minutos, meia-noite e 36, daquele dia 16, com o título Papai Noel Existe Sim. Daqui a pouco eu vou ler o texto, curtinho, aqui, muito legal, no blog que eu deixei de alimentar por falta de tempo mesmo. J. Lacerda comenta. E o Kedoshin falou de tudo isso que ocorreu, fez as pontes, e no final eu vou usar a palavra credibilidade. Eu ouvi muitas pessoas hoje dizendo, mas o Zezé de Camargo é louco, ele vai deixar de ganhar muito dinheiro, tem um show isso, tem um show aquilo, tem um show de não sei onde que ele iria fazer, e o governo cortou. Olha, credibilidade não se vende. Credibilidade ou você tem ou não tem. Não existe credibilidade hoje, sem credibilidade amanhã e com credibilidade depois de amanhã. Ou tem ou não tem. E Zezé de Camargo preferiu seguir a linha dele, pensamento dele, a metodologia dele, caráter dele, e ele tem direito a fazer isso, independente se as pessoas entenderão ou não, gostarão ou não. Ah, o dinheiro, bom, ele sabe, ou ele não sabe, ele sabe, e ele é rico o suficiente para não estar preocupado com esse ou aquele dinheiro que ele vai deixar de ganhar. Quem estaria preocupado seria eu ou você, que somos assalariados, mas ainda assim, nós jamais deveríamos trocar o dinheiro pela credibilidade, pelo caráter. Caráter não se vende, credibilidade não se vende. Foi esse o sinal que ficou de Zezé de Camargo. Eu não gosto sempre de comentar sobre alguns assuntos, principalmente no momento de hoje, em que o Brasil está muito nervoso, muito atiçado, algumas pessoas muito maldosas. Eu prefiro deixar que as pessoas entendam. Como o Kedoshin é um profissional extremamente capaz e sagaz, olha que ele foi descobrir essa postagem que eu fiz nas pesquisas dele em 2009 e linkou tudo direitinho. Então as pessoas são assim. As que têm capacidade, elas entendem os sinais. Porque Papai Noel é um sinal. Papai Noel não é o homem vestido de vermelho com um saco na mão ou no ombro, como eu já disse aqui. Como Jesus não é a imagem que você vê na parede. Jesus não é o que você quer que seja ou o que eu queira que seja. Os sinais falam muito mais do que a imagem, muitas vezes, do que o que nós estamos vendo, muitas vezes. os sinais, as ações, as atitudes, os pensamentos falam muito mais. 8h22. Vamos lá, Mário Ottoni, você se livra de tudo, mas não se livra do paparazzi. Venha de lá, Mário, nosso Cooper Diário, bom dia.
Bom dia, Lacerda. Um abraço, amigos do Alô, Alô Fortaleza. Chegando com o noticiário esportivo. E destacando que a CBF divulgou nesta segunda-feira já a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, que vai ter início em janeiro. O atual campeão, o Flamengo, vai estrear jogando fora contra o São Paulo. Teremos ainda Fluminense contra Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, Corinthians versus Bahia, Mirassol e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional de Porto Alegre contra Atlético Paranaense, Coritiba versus Red Bull, Vitória contra Clube do Remo, Chapecoense versus Santos. A CBF definiu também nesta segunda-feira a questão da vaga da Taça Libertadores América para o vice-campeão da Copa do Brasil. O campeão vai direto para a Taça Libertadores América, como já acontece, para a fase de grupos, e o vice agora vai ter uma vaga, só que na fase preliminar da competição. Editora e Livraria Nova Natal com uma mega promoção, 15% de desconto nas suas compras à vista ou em uma vez no cartão, no seu material para escritório ou material escolar. Editora e Livraria Nova Natal, Avenida 13 de Maio, 429, em frente à pracinha da Igreja de Fátima, com o comando do amigo Washington Barros. A Editora e Livraria Nova Natal agora vende brinquedos, inclusive brinquedos educativos. Lá em Auto Center, pneus multimarcas para carros leves e pesados, alinhamento e balanceamento, baterias Bourizeta. Lá em Auto Center, Avenida Castelo de Castro, 1571, São Cristóvão, e tem também no Eusébio, próximo ao Anel Viário. Telezap 988214266. Mário Ottoni, para o Alô Alô Fortaleza na Rádio Assunção.
Valeu, Mário. Quilmer de Campos e o Tricolor, bom dia. Aliás, o Tricolor não, é o Tricolor, mas lá da Barra do Ceará. Fala aqui, Omé.
Grande Lacerda, aquele abraço, bom dia, chegando com as novidades da camisa mais bonita do estado. Eu não gosto de falar, mas pelo que eu estou sentindo com reforços, ralos no ferroviário, e me chegou a informação que tem funcionário há 3 meses sem receber, eu não vou dizer que é verdade, porque essa informação me chegou de forma oficiosa. Então eu vou guardar os créditos, mas se isso for verdade, é uma vergonha, né? Ferroviário com funcionário atrasado. Eu sei que alguns que foram colocados para fora ainda têm que receber no Ferroviário Atlético Clube. Isso eu sei. Bom, falando do campeonato cearense, o campeonato está batendo a porta. Para Ceará e Fortaleza, só começa na segunda rodada. Para os demais, na primeira rodada logo, ou seja, Ceará e Fortaleza folgarão na primeira rodada. São 5 clubes, só são 2 jogos por grupo, Ceará e Fortaleza serão os folguistas. O Fortaleza estreará exatamente contra o Ferroviário. Ferroviário que estreia na primeira rodada contra o Maracanã fora de casa. Olha o tamanho do complicômetro da tabela do Ferroviário. Enfrenta o Maracanã fora na primeira rodada, depois o Fortaleza, depois o complicado encardido Horizonte e fecha com Quixadá fora. Se o Ferroviário não tiver um time arrumado, azeitado para o campeonato, vai para o quadrangular da morte, porque a barra é pesadíssima. São 5 clubes, jogos só de ida. Os 3 primeiros seguem no campeonato, os 2 últimos para o quadrangular da morte. Domingo, ou melhor, sábado, tem treino no CT do Floresta contra o Floresta. Ferroviário que perdeu para o sub-20 do Fortaleza, pelo placar de 1-0. Lacerda, aquele abraço. Kilmer de Campos, aqui. Alô, alô, Fortaleza.
E a Luísio Lima e o Tricolor. Salário atrasado no Ferrão, será? Cadê a SAF? Alô, SAF. Vamos ajustar o salário do pessoal. SAF ficou esperando pelo dinheiro que sonhou e ele não veio, porque Fortaleza e Ceará caíram para a segunda divisão. Ah, Ferrão, esperar pelos outros. Alô, Aloysio Lima e o Tricolor, bom dia.
Bom dia, ouvintes do Alô, Alô, Fortaleza. Ontem foi a apresentação do novo treinador da equipe do Tricolor de Aço, Thiago Carpini. Nessa apresentação esteve lá o Marcelo Paz, o senhor do Tricolor de Aço, da SAF, o doutor Rolim Machado, presidente do clube, e o diretor de futebol, Sérgio Papelim. E a imprensa nossa aqui, lá para justamente fazer as suas perguntas e para repassar para vocês o que foi que aconteceu ontem lá. Muito boa a apresentação desse treinador, o Carpine, e gostei. Eu sou sincero, camarada jovem ainda, de 41 anos, feito agora no mês de julho, ou seja, 5 meses atrás, né? 6 meses. Então, ele que está crescendo no futebol brasileiro, e tomara que aqui na equipe do Tricolor de Aço ele sim também faça o mesmo que onde ele fez em algumas equipes que ele já trabalhou aqui na primeira divisão. E vamos esperar. Fortaleza tem que contratar, sim, tem que dispensar, emprestar, fazer qualquer coisa aí para poder ficar melhor aí em termos de número de atletas, que o Fortaleza tem 37 a 38 atletas, isso aí é muita gente para uma equipe de futebol, isso aí causa até problemas internos, isso aí causa sim, porque não estão sendo relacionados nem para o banco, né? Isso aí é a complicação para o treinador que está ali no comando de uma equipe. É o que nós temos por aqui, desejando a todos vocês um bom dia, até daqui a pouco no programa Assunção.
Vamos, 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 Tony Mota. Bom dia, Tony, é o Ceará.
Muito bom dia, Jota Lacerda. Para você, para os amigos do Alô, Alô Fortaleza, aquele abraço para você, grande Sal. Você já continua trabalhando forte na surdina, até porque não tem ainda nada comunicado em se tratando de reforço para o elenco. A gente sabe que o Ceará já contratou a comissão técnica, o Mozart Santos já está aí trabalhando. Ele não veio a Fortaleza ainda, nem seus auxiliares, mas essa turma aí, principalmente, né, acredito que mais o treinador, o Mozart Santos já está trabalhando, está em campo, está tendo reuniões diárias com o departamento de futebol, naquele sincronismo, né, para trazer informações, analisar também o que é que o departamento médico já está contactando. E, claro, o Mozart Santos também deve ter alguns nomes que está colocando ali à disposição do departamento médico, dependendo aí, claro, da condição financeira do clube. Então, cada jogador tem essa análise, tem um departamento de inteligência também do Ceará, que está trabalhando. Eu acredito que nos próximos dias, ainda esta semana, o Ceará deverá começar a anunciar alguns reforços. Até porque, se demorar demais, fazer como fez em algumas outras tão recentes campanhas, que demora, chegou a ter 13, 14 contatos quase acertados e nada é fechado. Então, não pode ser assim, né? Também vamos nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Porque não podemos ser tão e correr demais, né, com sede ao pote, mas também não podemos quebrar o pote, porque se quebrar o pote, você não consegue contratar ninguém e vem outro e leva, se reforça, como alguns jogadores já saíram do Ceará e já estão acertados com outros clubes. Então, será que está na hora também de já começar a anunciar essas contratações para reforçar o elenco 2026. A única novidade de ontem para hoje foi a confirmação daquilo que a gente já falava desde domingo, né? O treinador do Sub-15, ou seja, o Ceará perdeu mais um treinador, o Bruno Cortez. Ele não é mais funcionário do Ceará, não é mais treinador do Sub-15 e assumiu o Sub-14 do Grêmio Porto Alegrense. Tony Mota com notícias do Ceará para o Alô Alô Fortaleza.
Valeu, Tony Mota!
Cadê você?
está aniversariando hoje. Alô, Jorge Telmo! Você é melhor que Amado Batista.
Onde está você que não me telefona? Preciso desse amor pra viver em paz.
É, ele é um homem apaixonado. Jorge Telmo aniversariando hoje. Parabéns pra você. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. 8h33, rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde.
Não sei se vou aguentar essa pressão.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com o plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Alô, você que está aí ouvindo a Rádio Assunção, canal 620. Deixa eu lhe fazer um convite. Todo domingo, das 10 até o meio-dia, tem o Domingo Debate comigo, Renato Abreu, e toda uma grande equipe, convidados especiais. A gente fala de política, a gente fala de economia, a gente fala de esporte, a gente fala de cinema e a gente fala de música. Domingo Debate, todo domingo, aqui na Assunção, começa às 10 da manhã.
Onda estança no ar, Fortaleza inteira a escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Alô, alô, Fortaleza, no Fortaleza inteira escutar.
Alô, alô, Fortaleza, alô, alô, Ceará, alô, alô, Brasil, alô, alô, mundo. Alô, alô, Jeová Mendes, hoje é 16 de dezembro, 8h35. Bom dia, Jeová Mendes, escritor, historiador, palestrante, abrindo as baterias da nossa conversa aqui. Bom dia, Jeová.
Bom dia, meu amigo Jota Lacerda. Estou pronto, meu amigo.
Tá pronto? Então vamos lá.
Jeová. Um abraço a você aí, para o Augusto Saldanha, meu amigo Carlos Pajéu e todos os demais componentes dessa equipe maravilhosa, né?
Todos liderados pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Jeová, hoje é dia de Santa Adelaide. Difícil encontrar alguém com esse nome Adelaide, mas eu já conheci uma mulher com o nome Adelaide. Dona Adelaide, era professora Adelaide. E aí, Jeová, quem foi a Santa Adelaide? Ou quem é a Santa Adelaide?
É um nome bonito, né?
Bonito.
É um nome bonito, né? Adelaide, né? Adelaide, né? Bom, meu amigo Jeová, Santa Adelaide, ela nasceu em 931 d.C. Morreu em 999, morreu com 68 anos de idade. Santa Adelaide era de origem suíça, ela nasceu na região onde fica a Suíça, né? Tendo nascido na cidade de Orbe, e ela faleceu em Celtis, na França, né? Tendo exercido a função de imperatriz. Ela foi imperatriz do Santo Império Romano Germânico, quando fundou diversas casas religiosas e converteu, né, numerosos infiéis naquela época terrível, né? Sua existência, amigo J. Lacerda, foi voltada aos necessitados, em vários países da Europa, em plena era das trevas, tendo ficado órfã aos 6 anos de idade, né, e ficou também viúva aos 19 anos. Santa Adelaide havia casado com o imperador Otão I, tendo deste um filho, Otão II, que morreu também alguns anos depois. Ela morreu santamente em 16 de dezembro de 999, aos 68 anos de idade. Uma grande imperatriz, deixou um legado importante, trabalhou para os pobres, viveu toda a sua vida dedicada aos mais necessitados, com a grande imperatriz Santa Adelaide, que hoje é reverenciada nesse 16 de dezembro, né?
Exatamente. E São José Moscati é também destaque hoje, São José Moscati.
É, São José, o nome dele era São Giuseppe, o italiano é Giuseppe, com dois P's, né?
Exato.
Giuseppe Moscati. Ele nasceu em 1880 e morreu em 1927, né? Morreu jovem, morreu aos 44 anos de idade. Era um médico italiano, meu amigo Jota Lacerda, e professor, né? Além de um famoso bioquímico, tendo como principal destaque em sua vida a atividade médica, né, voltado aos mais necessitados, sobretudo os idosos, né, e paralíticos, que eram afetados pelas cinzas do Monte Vesúvio, né, que constantemente entrava em erupção, que era um vulcão, jogando suas lavas sobre vários povoados da região, né, fazendo as pessoas inalarem a fuligem tóxica, adoecendo muitas as pessoas, né, principalmente os mais vulneráveis, como as crianças e os velhinhos, né? Sempre acudindo os mais necessitados, o Dr. Moscati construiu um hospital, exclusivamente para socorrer todos os doentes em várias partes da Itália, sempre conduzindo sob o seu jaleco o crucifixo com aquelas frases: ero mors, tua, ó mors. Isso significa: ó morte, eu serei a tua morte. Quer dizer, a morte matando as pessoas, ele dizendo: eu serei a sua morte. Eu vou matar você, morte. É um homem interessante, né?
É.
Então, São José Moscati morreu em 1920, como eu falei já, aos 44 anos de idade, e foi canonizado em 25 de outubro de 1987 pelo Papa São João Paulo II, né?
É, agora interessante, porque ao longo da vida a gente mata a morte algumas vezes mesmo, né, Jeová? Até que um dia ela nos fulmina, né?
Nesse momento em que a gente fulmina ela também, essa vai dar saúde, né?
A gente fica doente, aí a morte vem, a gente mata a morte, a gente fica bom. Aí tem um dia que a morte diz: hoje não tem jeito, hoje eu te levo. Aí, puf, pronto. Aí ela termina
aí
ganhando.
Chega com aquela foicinha dela, é chamada de gadanha, aquela foicinha para levar o cara, é chamada de gadanha, aquela coisa da morte, né?
Ah, é?
É conhecido como gadanha, né?
Vixe. Aí no dia que a gadanha funciona, não tem jeito, né?
Ah, mas ela leva mesmo, né?
Ela leva. Agora, Jeová, encontrei aqui três figuras, rapaz. É Santo Ananias. Eu tinha um colega que chamava Ananias. Santo Azarias, eu nunca ouvi ninguém com esse nome. E São Misael. Misael tem, inclusive teve um jogador aqui no Ceará, Misael, ponta esquerda, jogava muita bola. Então, quem são essas três figuras? Tem uma história de uma caldeira na Babilônia, e tem a ver com eles, não?
Exatamente, são esses chamados três amigos de Daniel, né, que era Ananias, Azarias e Misael, né? Eles foram levados como cativos na época que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou todos aqueles rapazes de famílias nobres, né, para auxiliar o rei lá na corte, né? Então, os três amigos de Daniel, que era Ananias, Azarias e Misael, eles foram levados para a Babilônia como prisioneiros pelo rei Nabucodonosor em 603 a.C., né? Chegando em Babilônia, meu amigo J. Lacerda, tiveram que mudar seus nomes, né? Mudaram os nomes babilônicos. Daniel passou a chamar-se Beltesazar, que significa, né, que é que Beltazar te proteja, né? A tradução, né? Pela proteção de sua vida, Beltazar pode proteger. Ananias, por exemplo, Ananias passou a ser chamado de Sadraque, né? Significando ordem de Acu, porque Acu era o deus das águas na Babilônia. Misael, é chamado de Mesaque, ele recebeu, ele foi, que significa quem é o que Deus é, na tradução dos babilônios. E Azarias, na linguagem dos caldeus, era Ebed-Nego, significando servo de Nebo. Quem tiver a Bíblia aí, pode conferir em Daniel, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Está no livro de Daniel. Toda essa história dos irmãos de Ananias, né, e tudo, tudo. Então, por se recusarem a prostrarem-se diante da estátua do Deus de Nabucodonosor, o Deus Marduk, os três foram lançados numa grande fornalha ardente, de onde saíram ilesos. Quem tiver a Bíblia em casa, pode conferir Daniel, capítulo 3, versículo de 19 a 30, né? Nabucodonosor, que era muito vaidoso, ele foi para o palácio dele lá e disse: olha, contemplou a Babilônia, essa Babilônia aqui fui eu que fez, isso aqui tudo foi construído por mim, eu posso, eu faço, e tá, e começou a se vangloriar. O que aconteceu? Nabucodonosor foi atacado por um distúrbio mental chamado de licantropia, que é a doença do lobisomem. Ele foi atacado por licantropia, ou seja, virou lobisomem. E o mais incrível, amigo José Lacerda, ele foi para o campo comer capim com os bois, entendeu? E outros animais. Ele ficou um bicho horrível, ele virou, virando um bicho descomunal, feio, ficando peludo, com enormes unhas, cabelos longos e andando de quatro. E além disso, cheirando o traseiro de vários animais racionais durante 7 meses. Está lá na Bíblia, está no capítulo, está lá em Daniel, capítulo 4, versículo de 25 a 37. Ele cresceu o cabelo, andava de quatro, com as unhas grandes, bicho peludo, comendo capim com os bois e cheirando o traseiro dos animais, entendeu? Que você vê que absurdo. Aí, quer dizer, depois Deus permitiu que a mente dele voltasse ao normal, e ele mesmo de lá, ele se arrependeu, glorificou a Deus, reconheceu Deus como ser supremo do universo. E não ele que se dizia dono de tudo, tinha feito tudo, botando tudo na primeira pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso, eu comando, eu autorizo. Aí Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor, que foi para o campo comer capim com os animais e cheirar o traseiro dos animais, entendeu?
Eita! Quer dizer, esse negócio, cachorro faz isso, né? Cachorro sai assim. Agora, e essa figura também que pode ter remetido à história de lobisomem? Será não?
Pois é, vem dessa época que Nabucodonosor, que é chamada licantropia, que você vira um elemento licantropo, ou seja, você vira um lobisomem, né? No interior do estado onde eu nasci, capítulo 1, eu era menino, a gente ouvia falar muito daqueles cantos antigos, da questão do lobisomem, né?
Exatamente.
Na noite de lua cheia, o lobisomem saía por aí aterrorizando tudo, né? E lá, sei lá, as marmotas no interior, ficava que tinha lá o lar de seca, e se mexia com aquelas coisas esquisitas. E havia muita marmota. Então eu conheci lá em Aratuba, uma pessoa lá com o Rodal não, que é sobre respeito à família, aí um dia o cara descobriu: ah, você que é lobisomem, né? Aí não fala nada pra ninguém não, não sei o quê. Mas na antiguidade havia esses fenômenos, que é uma coisa, que é uma alteração psíquica da mente, você perde o uso da razão e sai por aí, feito louco. Um bicho pulando cerco, pulando, quer dizer, um maluco, vira um monstro. Isso é chamado de licantropia, né? Você vira um licantropo, né?
Tem um camarada aí que pagou uma grana preta para ser adaptado como um cachorro. E agora está arrependido porque ele está com dificuldade de andar, né? Rapaz, ele virou um cachorro mesmo. Anda como um cachorro, se comporta como um cachorro, só que agora ele está com dificuldade de andar, está arrependido, e não sei se ele vai conseguir voltar ao que era, não.
Se adaptar de novo, né?
Se adaptar de novo, ficar em pé. Que ideia!
Tem que ficar realmente no espaço canino mesmo, né?
E tem muitos jovens por aí não sei se você já leu, ouviu sobre isso, Jeová Mendes, jovens mesmo se comportam como animais, como cachorro, principalmente cachorro.
Eu acompanho isso há muito tempo, eu estou acompanhando muito tempo, nesses últimos 10 anos, esses comportamentos negativos de gente que, não, eu quero ser um animal, eu quero ser um burro, quero ser um jumento, quero ser um cavalo, quero ser um cachorro, e latindo por aí, latindo, gritando, entendeu?
Então
no México, por exemplo, no Haiti também, tem aqueles drogados, um tipo de droga, que a pessoa faz rua acima, rua abaixo, latindo, uivando lá com o
vídeo. Agora, e quer dizer, nada é solto. Todo fato, todo acontecimento, a história vai explicar.
Tudo tem explicação pela história.
Isso que precisamos conhecer o que a gente puder conhecer da história. Se a gente conhecer a história, o que passou lá para trás, a gente vai entender o presente, né? Vai entender muito bem.
Porque a história é a rainha da ciência, né? Todas as ciências passam pela história. A história veio antes de todas as ciências, viu?
Então
desde
é isso.
Desde os tempos antigos, desde os tempos imemoriais, né?
Pois é. Então é isso. Tudo tem explicação e tudo vem de algum lugar. Não existe nada solto que nasceu do nada, que apareceu do nada, não existe. Ó, foi um japonês, ele gastou 75 mil reais, convertendo em reais, em fantasia de cachorro, e se enfiou nessa fantasia de cachorro, sei lá que droga que ele fez lá, e ele disse que estava com dificuldade de andar, queria voltar ao normal. E tem uns troços lá que ele colocou, que está com dificuldade dele voltar ao normal. E vai ficar cachorro mesmo. Pro resto da vida agora.
É doido. O mundo tá cheio de maluco, né? O mundo tá cheio desses mentecaptos, né?
Pois é.
É os mentecaptos, né? Tá
agora,
cheio de mentecaptos maluco, né?
Giovanni,
idiota mesmo, né?
Hoje, dia 16 de dezembro, em 955, foi o dia da posse do Papa João XII. Olha quanto tempo. 955. Foi esse dia 16. O dia da posse do Papa João XII. Tem uma pergunta que vem aqui, várias pessoas fizeram, mas eu vou fazer depois, sobre a data de nascimento de Cristo. Mas antes, tem outras demandas aqui. Pediram para você falar, fazer um passeio sobre as ruas do centro. Pedro Pereira, Floriano Peixoto, rapaz, é rua pra caramba ali, Governador Sampaio, Sena Madureira, Costa Barra, vamos fazer uma peregrinação aí por essas ruas, Jeová, não sei se vai dar tempo não, mas vamos lá, até onde der.
Tá tempo.
Começando por onde?
Começa aí com a rua.
Pedro Pereira?
Pela rua Pedro Pereira, né?
Pedro Pereira.
Pois é, Pedro Pereira, meu amigo Jeová Lacerda, ele era jornalista, era jurista, e foi deputado federal pela província do Ceará. Ele nasceu em Aracati, né, no Ceará, no ano de 1814, e faleceu em 1876, né? Por isso que em 1850, Pedro Pereira apresentou um projeto na Câmara Alta, lá do Rio de Janeiro, um projeto propondo a libertação dos escravos no Brasil. Meu amigo, doutor Acero, esse homem foi atacado violentamente pelos donos de cativos, de escravos. Até 1882, a rua Pedro Pereira chamava-se Rua São Bernardo. Esse cidadão perdeu o mandato lá no Rio de Janeiro, voltou para Fortaleza e terminou em Aracati, só pelo fato de ter proposto a libertação dos escravos. E, quer dizer, 30 e poucos anos depois, a princesa Isabel libertou os escravos. O projeto já tinha sido sugerido por ele exatamente no ano de 1850, e sofreu uma forte oposição da bancada parlamentar no Rio de Janeiro, porque aqueles grandes latifundiários, aqueles poderosos, donos de terras, que tinham seus escravos, os grandes cafeicultores, né, aqueles grandes agricultores, ficaram com raiva e caçaram a cabeça exatamente de Pedro Pereira Guimarães. Entendeu?
Pois é. Eu não sabia. E Floriano Peixoto, esse a gente sabe, né? Floriano Peixoto está na história do Brasil.
No passado, a rua Floriano Peixoto teve vários nomes. Rua das Belas, que morava as famílias muito moças, bonitas, que estava Rua das Belas. Depois, Rua das Pitombeiras, porque havia muito pé de pitombeiras, né, naquela região. e Rua da Alegria, né? E depois a Rua Boa Vista, né? Então teve quatro nomes. Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, foi o segundo presidente da República e sucessor do Deodoro da Fonseca, tendo ambos nascido em Alagoas, exatamente lá na cidade de Alagoas. Floriano Peixoto, lamentavelmente, foi um homem muito violento, porque ele sufocou muitas revoltas, principalmente lá em Santa Catarina, naquela região de Inhatobirim, que é uma ilha lá, onde ele mandava os prisioneiros para lá para ser degolados. Foram mais de 5 mil pessoas degoladas.
Vixe.
Por ordem do Marechal Floriano Peixoto. Ele teve um conflito com o Supremo, ele mandou botar os canhões, ele está na história, ele mandou botar os canhões apontando para o Supremo, para que os ministros dessem nem documento, um habeas corpus para os seus inimigos. E disse, se der, a partir de hoje eu bombardeio isso aí. Ameaçou bombardear o Supremo, o Marechal Floriano Peixoto. Ele foi muito duro, morreu no ano de 1895, aos 56 anos de idade, mas era chamado Marechal de Ferro, um homem de uma índole muito pesada, viu?
Eita, rapaz. E o governador Sampaio, foi gente boa?
O governador Sampaio, ele era português, ele era militar português, né, que comandou o Ceará entre 1812 a 1820, meu amigo Jota Lacerda, tendo por nome Manuel Inácio de Sampaio e Pina, era o nome dele. Por exemplo, até 1813, era chamada Rua do Norte, atual governador Sampaio era chamada Rua do Norte, passando a chamar-se governador Sampaio a partir de 1813, né? Então ele foi muito pesado, era um muito... Ele foi inimigo da família Alencar, e foi ele também que botou lá na cadeia o Tristão Gonçalves, o Padre José mandou botar lá o Padre José Martins de Alencar por alguns dias, prendeu Dona Bárbara de Alencar, e foi muito terrível. Ele era inimigo da família Alencar. E foi ele aquele cara muito fiel ao rei de Portugal. Então, na época dele aqui, entre 1812 a 1820, o Ceará penou na mão desse cidadão. Ele realmente era meio carrasco, muito carrasco, entendeu?
Quem foi Sena Madureira? Sena Madureira.
Sena Madureira é uma homenagem ao tenente-coronel, né? Um tenente-coronel que nasceu em Pernambuco, mas morou no Ceará. Ele lutou na Guerra do Paraguai. Até 1930, meu amigo Jota Lacerda, a rua Sena Madureira era chamada Rua dos Mercadores, já que no século XIX era o local principal da feira da Fortaleza Antiga, depois, como hoje é o São Sebastião. Naquele tempo era a Rua dos Mercadores. Foi lá que o Padre Mororó foi preso. Ele foi preso na Rua dos Mercadores, ali entre a Rua São Paulo e a Academia de Letras. Naquele trechozinho ali, ele estava na feira quando ele foi preso, na Rua dos Mercadores, que hoje é a Sena Madureira, né?
É interessante. Então, um lugar que realmente tem momento forte na história. E Costa Barros, quem foi esse camarada Costa Barros?
Esse Costa Barros, eu considero ele um X9, né? Desde 1881, a atual X9? Costa Barros era chamado Rua do Sol, né? Rua do Sol. Esse Pedro José de Costa Barros é uma figura militar e política, tendo governado o Ceará logo após o fracasso da Confederação do Equador em 1825. Como ele, com medo de ser preso e com medo de ser comprometido, foi a Portugal e disse para o rei que ele não fazia parte dessa conspiração. Ele era aliado de Tristão Gonçalves, mas logo pulou fora, ficando do lado exatamente de Pedro I, né? Ele faz espécie de um covardão, né? E hoje nessa rua homenagem esse covardão e pulou fora e disse que não tinha nada com Tristão Gonçalves, entendeu?
Isentão, né? Tem mais ruas, vamos deixar para o próximo programa outras ruas, inclusive também vamos falar sobre Papai Noel no próximo programa, que o Kedoshin começou a falar hoje, inclusive ele descobriu uma postagem minha de 2009, de uma criança perguntando se Papai Noel existia mesmo. Então vamos conversar mais sobre Papai Noel semana que vem, porque hoje, já desde semana passada, as pessoas estão perguntando, Jeová, sobre a data de 25. Se foi mesmo o dia que Jesus Cristo nasceu, ou não se há certeza sobre isso?
Não, 25 de dezembro, nunca foi o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, segundo a tradição judaica, teria nascido entre a primeira semana ou a primeira semana de março ou abril. Jesus teria nascido em abril e não em 25 dezembro. Por que, que é 25 dezembro? Porque 25 dezembro, meu amigo, na antiguidade era o nascimento do seu sol, o grande sol. Era comemorado no dia 25 de dezembro pelo calendário antigo, calendário de Tiamat. Quando Constantino, pela primeira vez, comemorou Natal em 312 d.C., imperador Constantino, e acabou com a perseguição contra os cristãos, e tornou-se imperador cristão, o que foi que ele fez? Como ele era devoto do sol, ele se apaixonou, eu deixo de adorar o sol e vou passar a adorar o sol da justiça, que é Jesus. Então essa data de 25 de dezembro foi dada pelo imperador Constantino, no ano 312 d.C. Tem nada a ver com o nascimento de Jesus não, entendeu?
E então, tem registro do dia certo que Jesus nasceu?
Não tem a data certa não. Tem, os coptas da Etiópia, os hashemitas da Jordânia e os alauitas da Síria falam que teria nascido pelo mês de março, não sabe quando. Mas entre março e abril, e nasceu realmente entre dois meses aí. Viu?
Entre março e abril. E 25 exatamente. De dezembro está explicado, né? Porque era um momento simbólico muito forte.
A data do nascimento do sol que foi dado pelo imperador Constantino e trocou aquela data do dia 25 de dezembro, era o dia do seu Deus, o Deus Sol. Então, como ele se converteu ao cristianismo, ele abandonou o sol e botou a data do 25 de dezembro, que era o dia do sol, botou para o nascimento de Jesus.
Pois é, é preciso que as pessoas entendam, e aí vai quem também gosta de mitologia, quem vai ler muito sobre o passado vai encontrar que o sol era um símbolo, a lua era outro símbolo, a terra, a água, exatamente, o fogo, né? Todos símbolos que representavam como também as etnias, né? Cada uma etnia tinha seu símbolo, né?
Exatamente.
A Índia,
os astros, era no mundo antigo, o sol, a lua, as estrelas, tudo era deuses, né?
Era. Entendeu? Era. A Índia até hoje, né? A vaca é sagrada.
É, a vaca é a segunda mãe do homem, porque como a vaca dá leite para o homem, só depois da sua mãe, quem é que dá leite para você? A vaca. Então respeita a vaca. Então a vaca lá é uma antiguidade. Entendeu?
As pessoas não entendem muitas vezes, e é preciso ir lá na história que vai entender, vai encontrar tudo o significado. Aí tem gente hoje, Jeová, que só consegue enxergar hoje, aí quer desqualificar tudo isso, né? Mas não...
Não pode.
Ah, o cara, mas como é que o cara adora uma vaca? Meu amigo, vai entender o sentido.
É verdade. E a Índia adora 330 milhões de deuses. Tudo que se move é Deus. A barata, o rato, qualquer coisa. O vento que sopra, a tempestade, o trovão, tudo é Deus. Eles são veganos, né? Eles comem mais só verduras, essas coisas, mais carne de jeito nenhum. O indiano não come carne, porque ele respeita todo tipo de bicho que tem vida, para ele é uma divindade. Então eles são vegetarianos. Então eles são também veganos, né, entendeu?
Então tá aí a explicação para quem não havia entendido até hoje ainda. Então valeu.
Meu amigo, aproveitando aqui como sempre, meu amigo velho, se for permitido, um abraço aqui para o meu amigo José Fernandes Basso, neto, meu querido amigo neto, aí na rua, o senhor Bruno está ligado com a gente aqui, com eu e você. Ao irmão Ronaldo Holanda, também na sua oficina, está nos ouvindo também, na RR Radiadores, na rua General Lima da Silva, lá na Aerolândia. Então, um abraço para o seu amigo, meu amigão, o Teixeira, né? Meu amigo Antônio Carlos de Souza, o Dorônio, engenheiro, lá no Edson Queiroz, também está nos assistindo. Os meninos da Egocé, o Gilvan Colasso, o Elenir do Ponte, também lá na rua Sena Madureira. Meus amigos, meu amigo Eduardo André, Eduardo André de Souza, e sua maravilhosa família aí na Papara, no Maranguape. Deus abençoe a todos. E gosta muito da gente, sabe? Ligou para mim ontem, parabenizando você e tecendo elogios maravilhosos. Então, um abraço final para o nosso parceiro e competente, Roberto Cantucinho, lá em Portugal. Né?
Muito bem. Quem está mandando abraço para você aqui é o Isaías Cavalcante, lá de Sobral. Está dizendo que você
Isaías
é uma verdade.
Isaías Cavalcante. Isaías, um abraço para você, meu amigo. Qualquer dia eu vou a Sobral. Eu não conheço Sobral, não. Essa região não conheço, não.
Não conhece Sobral, rapaz? Eu já conheço Sobral, você não conhece?
Não conheço Sobral lá, mas conheço Sobral pela história, agora pessoalmente não conheço não.
Então tem que ir lá, é muito legal. Então, um abraço aí, Isaías Cavalcante, em Sobral.
Um abraço a vocês aí. Qualquer dia eu vou a Sobral. Vale conhecer, meu amigo. Viu?
Valeu. Beleza. Então, um abraço, novamente.
Abraço, meu amigo.
Valeu. Ótimo fim de semana. Ótima semana. Fim de semana, não. Estamos na terça-feira. Ótima semana.